As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Um acidente trágico na A1, na zona de Santarém, provocou a morte de duas pessoas e mais três feridos em estado grave. O alerta foi dado pelas 5h20 da manhã desta quarta-feira, na sequência de um despiste de uma carrinha de 7 lugares. O acidente aconteceu ao quilómetro 66.1, sentido sul-norte, já no concelho de Santarém. Os dois óbitos foram mesmo confirmados no local, sendo que as vítimas que inspiravam cuidados maiores foram transportadas para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, e para Vila Franca de Xira. Houve ainda necessidade de mobilizar um heli do INEM. No local estiveram um total de 30 operacionais.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Santarém, do Destacamento de Intervenção, através dos binómios sinotécnicos e da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro, resgataram, no passado dia 12 de junho, com vida um homem de 82 anos de idade que se encontrava desaparecido desde o dia 11 de junho no concelho de Santarém. Na sequência de uma denúncia a comunicar o desaparecimento do idoso do centro social situado naquele concelho, foi de imediato montado um dispositivo policial com vista à sua localização. Foram realizadas diversas e contínuas diligências policiais numa sinergia de esforços de todos os envolvidos que resultaram na localização do idoso com vida pelo binómio sinotécnico da Guarda, numa zona escarpada e de difícil acesso. Para resgatar o idoso foi necessário recorrer a meios de resgate em montanha para retirar o homem em segurança, tendo mesmo sido observado no local pelos meios de emergência médica, encontrando-se em boa condição de saúde, apesar do período prolongado em que se manteve exposto a condições adversas. A ação contou ainda com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal de Santarém e dos Bombeiros Voluntários de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Quem utiliza fossas sépticas vai pagar exatamente a mesma coisa que quem está ligado às condutas. A confirmação foi dada por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, depois de questionada por Lourdes Fernandes, vereadora do PSD, que quis saber se a Tejo Ambiente vai mesmo começar a cobrar taxa de saneamento a um conjunto alargado de municípios, como se estes estivessem ligados à rede. Recorde-se que, nesta altura, aquela empresa intermunicipal garante o despejo gratuito das fossas duas vezes por ano por residência, aqui sem necessidade de pagar qualquer valor na chamada fatura da água. Fica por perceber qual o impacto desta eventual mudança na mesma fatura. Anabela Freitas justificou esta alteração com uma recente decisão da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, que passa a considerar parte integrante da rede de saneamento a existência de fossas, quando antes essa rede se centrava apenas em condutas.
A ERSAR tinha alterado aquilo que era a cobertura de saneamento do território. Até agora, a cobertura de saneamento era através de condutas. Portanto, a ligação, exatamente, como, por exemplo, quem mora na cidade tem, e em muitas zonas, e aquilo que estamos a fazer agora, também em algumas freguesias, que é a ligação, a construção de condutas e a ligação à rede. Neste momento, aquilo que é, entra para a taxa de cobertura de saneamento, a questão das fossas. Assim como vai entrar uma outra coisa, que isso também está, que está aqui também no EVF, também está determinada, que é, nem todos os locais podem existir fossas casa a casa. Aquilo que pretendemos fazer é construção de mini-hectares, e aí já não se constrói os quilómetros de condutas que são necessários, porque existem projetos para a totalidade do concelho. São projetos já antigos, que tinha a construção de quilómetros de conduta de saneamento, não sei quantas estações elevatórias, e hoje em dia já não há necessidade, existem outros mecanismos. Por exemplo, um dos locais que estou a falar na construção de uma etar, uma mini-etar, para a ligação de toda aquela área, é a Serra, por exemplo. Toda a parte urbana, digamos, da Serra tem previsto, e até porque funciona lá um lar também, que é um grande consumidor, portanto tem previsto esta solução e não a construção de quilómetros de conduto. Ora, se, e a ESAR aprovou esta questão, se o serviço de saneamento não está única e exclusivamente centrado nas condutas, está também centrado nas fossas, aquilo que está previsto é quem tem uma fossa pagar exatamente a mesma coisa que quem está ligado a uma conduta. Sendo que nós iremos lá despejar a fossa, porque quem está ligado à conduta não se preocupa, não é? Portanto, tem o serviço.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a morte de mais 3 pessoas que estavam infectadas com o Covid-19. Os dados dizem respeito à semana de 4 a 10 de junho, sendo que o relatório foi publicado com algum atraso, precisamente só nesta terça-feira. Torres Novas foi o concelho mais afetado, com mais 3 vítimas, seguindo-se Abrantes, Constância e Orém, cada um com lamento para 2 mortes associadas à pandemia. A região contabiliza agora um trágico acumulado de 586 vítimas. Orém continua a ser o território mais afetado, com 127 mortes, seguindo-se Abrantes com 105, Torres Novas 92, Tomar 91, Alcanena 46, Entroncamento 36, Ferreira do César 25, Mação 22, Vila Nova da Bretinha 19, Sardual 12 e Constância com 11. Tomar, entretanto, registra nesta altura 542 pessoas infectadas com Covid-19, um número bastante superior à realidade de há um ano, altura em que as autoridades de saúde davam conta de apenas 11 casos. Esta diferença, claro, explica-se pelo regresso à quase normalidade nos dias de hoje, já sem recurso ao uso de máscara nos locais onde essa utilização era obrigatória em junho de 2021. Ainda segundo os dados da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o território nabantino tem 14.974 casos de contágio acumulados, dos quais 14.341 foram já dados como recuperados. Há a lamentar 91 mortes associadas a esta doença.
Rádio F, a primeira a informar.
Comando Territorial de Leiria, através do posto territorial de Óbidos, deteve nesta terça-feira, 14 de junho, em flagrante, um homem de 52 anos por posse ilegal de arma no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária que teve como objetivo o combate à criminalidade, bem como o reforço do sentimento de segurança junto à população. Os militares da guarda abordaram o veículo, tendo constatado que o condutor evidenciou um comportamento suspeito. Após diligências policiais, verificou-se que estava na posse de uma arma de fogo em situação ilegal, resultando na apreensão da arma e 15 munições, motivo que levou à sua detenção em flagrante. O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha. A GNR relembra ainda que, de acordo com o regime jurídico das armas e munições, quem detiver arma não registada ou manifestada, quando obrigatório, constitui um crime de posse ilegal de arma.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho de Ferreira do Zezer já tem um clube de produtores. António Feliciano.
O Conselho de Ferreira do Zezer já tem o seu clube de produtores. Está em causa um grupo formado por empresários que exercem atividade no citado território, em áreas tão diversas como a produção de ovos, fruta, vinhos, cestaria, olaria e outras artes, numa aposta que visa potenciar, desta forma, aquilo que de bom é feito em Ferreira do Zezer. A apresentação do clube de produtores decorreu no Centro Cultural, à altura em que Bruno Gomes, presidente da autarquia ferreirense, apontou precisamente para a excelência e qualidade do que Ferreira do Zezer tem para oferecer, mostrando-se confiante que esta aposta irá possibilitar aumentar o volume de negócios dos aderentes.
E este clube de produtores, este projeto, também vem nesse caminho. O caminho de mostrar a excelência daquilo que são todos os nossos produtores ferreirenses, a excelência de toda a qualidade destes produtos, a excelência, a fibra, o amor, a vida dedicada à produção daquilo que melhor temos no nosso concelho, traduz-se obrigatoriamente em produtos de qualidade extrema e de excelência. Este projeto visa potenciar, visa mostrar a qualidade dos nossos produtos para que também os nossos produtores possam fazer crescer o seu negócio, possam fazer crescer o seu concelho, o nosso concelho, possam proporcionar mais rendimento a todos nós, possam melhorar a qualidade de vida de todos nós, ferreirenses. O Clube Produtor de Ferreira do Zezer é também ele a imagem de um concelho marcado pela qualidade e excelência, e volto a repetir, daquilo que produz e que melhor esta região e país tem. Gente que tem mãos de ouro, gente que partilha uma paixão em torno de tudo aquilo que produz.
A criação do Clube de Produtores de Ferreira do Zezer teve a participação da Companhia Portuguesa, que nos últimos meses trabalhou de perto com os empresários ferreirenses. Catarina Cristóvão, representante daquela empresa, enalteceu a disponibilidade de todos quantos aceitaram fazer parte deste projeto.
Este projeto visa valorizar tudo o que Ferreira de Zezer produz e a criação desta marca fará com que quem nos visita possa conhecer o que aqui nasce. Este executivo municipal quis valorizar então com este projeto todos os nossos produtores e é realmente de louvar o trabalho feito. Agradecemos a todos os produtores da paciência que tiveram connosco. Não foi fácil, eu sei que vocês não gostam destas coisas, de vídeos, fotografia, é muito difícil, mas pronto, bem, realmente o trabalho que aqui está, acho que valeu a pena e estamos bastante orgulho. E agora ao longo destes meses próximos irão ver também episódios nas nossas redes sociais do Clube Produtores, com cada categoria presente e com cada produtor a falar um bocadinho da sua marca.
Rádio Web, a primeira a informar.
O executivo da Direção da Organização Regional de Santarém, do PCP, esteve reunido terça-feira, 14 de junho, onde fez uma avaliação à situação económica e social no distrito. Foram anunciadas um conjunto de medidas para o reforço da intervenção do partido e definidas também um conjunto de prioridades, entre elas reabrir os serviços públicos que foram encerrados, investir nos existentes e construir novas infraestruturas, desenvolver a agricultura e a indústria agroalimentar, proteger e promover a floresta, melhorar as acessibilidades e transportes, defender o ambiente e a bacia hidrográfica do Tejo, assim como promover a cultura, o desporto e o associativismo e desenvolver o turismo, defendendo também o património. Na área da saúde, o PCP fez uma avaliação dramática da situação da falta de médicos, nomeadamente médicos de família no distrito, e acusa o governo de inação ao não tomar medidas concretas que permitam resolver o problema, medidas que o PCP propôs em sede de discussão do Orçamento de Estado para 2022 e apelou por isso aos utentes para que lutem e reivindiquem um direito que é seu, desde logo participando na concentração promovida pelo Movimento de Utentes de Saúde Pública de Santarém, já no próximo dia 23 de junho, a realizar em Alcanena.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar deverá reunir em breve com as juntas de freguesia e vai propor um aumento de 30% no âmbito da transferência de competências. Este valor foi avançado em reunião do Executivo Municipal na passada segunda-feira pela Presidenta Anabela Freitas, em resposta a uma questão colocada pela vereadora do PSD, Lourdes Ferro Mal, sobre o assunto. Anabela Freitas referiu na altura ainda que os valores a transferir para as juntas vão sempre resultar das formas de cálculo que se encontram em vigor.
Não fizemos ainda reunião individual com os senhores presidentes de junta. Aquilo que estamos a pensar fazer, até porque temos aí outros assuntos que têm que ser tratados, nomeadamente o licenciamento de eventos, e como sabe, mas no âmbito do processo de descentralização houve algumas juntas que assumiram essa competência e, portanto, houve aqui algumas alterações legislativas e precisamos de estar aqui todos alinhados. Portanto, nós iremos marcar uma reunião com os senhores presidentes de junta, sendo que aquilo que são as matérias delegáveis mantém-se e a nossa proposta já foi pedida à financeira para que visse qual era o impacto. A nossa proposta é de haver um aumento das verbas na casa dos 30%. Porquê 30%? Porque é aquilo que nós entendemos que tem sido, que reflete aquilo que tem sido o aumento do custo. Quer de materiais, quer de prestações de serviços, os combustíveis que também vão aí e, portanto, aquilo que nós iremos propor aos senhores presidentes será um aumento de 30% face ao atual ano. Como sabe, tem 3, 4, agora também não me recordo, competências delegadas, que tem umas fórmulas, já muito discutimos sobre essas fórmulas, como sabe, e os próprios presidentes pretendem alterar, e estamos disponíveis para que nos apresentem propostas, e portanto vai obedecer, não havendo alteração nas fórmulas, a distribuição junta à junta vai obedecer à aplicação das fórmulas que estão a ser utilizadas agora, mas aumento global, a proposta que iremos fazer aos senhores presidentes é de 30%. Estamos a falar da transferência de competências, portanto, que é o que temos que reportar à DGAL.
Rádio Web, a primeira a informar.
O movimento Alternativa Com, da Associação Abrantes Com Alternativa, realiza no próximo dia 22 de junho, pelas 18 horas, no edifício Pirâmide, no Largo de Santo António, em Abrantes, um debate cívico sobre o orçamento participativo de Abrantes. O evento é aberto a todos os cidadãos, contando com a intervenção do professor Dr. Giovanni Allegretti. O debate, que contará também com a participação do vereador Vasco Damas, líder do movimento Alternativa Com, e de outros autarcas do movimento independente de Abrantes, irá centrar-se no reconhecimento da importância do orçamento participativo enquanto instrumento essencial de cidadania participativa, com periodicidade anual, identificando-se modelos eficazes de participação ativa dos cidadãos, de equidade entre territórios demograficamente diferenciados e de execução atempada dos projetos aprovados.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Festival Sunset está de regresso para animar o verão nos meses de junho, julho e agosto na Praia Fluvial da Ribeira Grande, na Sertã, na Piscina Municipal de Sarnaz de Bom Jardim e no Trísio. Promovido pelo município da Sertã, esta terceira edição tem início a 17 de junho na Praia Fluvial da Ribeira Grande, na Sertã. Contempla um total de 50 espetáculos que irão decorrer nos dias e locais agendados entre as 19 e as 20 horas e abrange concertos, teatro e artes de rua, conduzidos essencialmente por artistas locais que irão trazer diversidade no que se refere aos estilos musicais, da música clássica ao jazz, do fado ao rock e à música tradicional e à world music. É já conhecido o calendário de espetáculos de junho, que arranca na sexta-feira, 17 de junho, com Gil Henriques, clássicos dos 80 e 90, na Praia Fluvial da Sertã. Depois, no dia 18, José Gil, com pop rock, na Praia também Fluvial da Sertã. E depois, na Piscina Municipal de Sarnaz do Bom Jardim, 24 de junho, a presença de Luís Carvalho com música portuguesa. No dia 25, é vez de Rui Queiroz, com canções, na Piscina Municipal de Sarnaz do Bom Jardim.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Qual é a memória dos castelos? Que património nos faz falta? Que fronteiras desejamos? És de onde? Fazem muito esta pergunta, como penso que fazem a todos nós, claro. Quando conhecemos alguém, uma primeira forma de tentarmos conhecer uma pessoa é sabermos de onde ela vem. Para quê? Bem, para o encaixarmos numa caricatura qualquer que, como a mentira do poeta Aleixo, sempre terá qualquer coisa de verdade. Ou seja, uma qualquer ideia errada que começa a ajudar a criar uma ponte com as pessoas. Eu sempre tive dificuldade com isso. Por um lado, porque filho de indiano e de holandês, crescido em Portugal, que é a minha casa, nunca percebi bem porque se tinha de fazer essas escolhas. Depois, porque quando, para facilidade de conversa, me identifico como português, que é certamente a minha principal identidade, logo me falam do Ronaldo e de coisas de que eu nada sei, ao mesmo tempo que em geral não têm grande interesse pelo Camões ou pelo Convento de Cristo. É certo que o Fernando Pessoa é mais fashion, e graças aos tapetes de rato e às canecas com desenhos do Almada Negreiro, que é outro que não interessa a quase ninguém, sempre sabem quem é o Pessoa. Às vezes digo que sou de Lisboa, ou que vivi muitos anos e gosto muito de tomar, ou que tenho hoje uma ligação muito forte à Mação, que é a minha nova terra. Mas se forem estrangeiros, não estão muito interessados nesses detalhes. Se forem portugueses, geralmente fazem um sorriso meio torcista, exceto se forem dos locais, pois sentem a superioridade dos seus próprios locais de origem. Só quando falo dos meus pais é que o interesse é maior. O tipo é exótico, devem pensar, e num mundo perfeito, talvez me garantissem cama, mesa e roupa lavada num qualquer jardim zoológico. Venham ver o português sem sangue luso, apesar da água que bebo. A verdade, quando pensamos em identidade e em património, é que o importante não são os locais, mas as pessoas que nos fazem e que nos constroem. É dessas que eu, mas também você que agora me está a ouvir, gosto de falar. E é quando falo do meu avô, da minha mãe, ou de ter sido aluno de Virgílio Ferreira, ou da Maria Alberta Menezes, ou ter conhecido a Mano Murta, Pacheco da Maria, ou Júlia das Neves, ou lhes conto episódios dos meus filhos, é nessas conversas que sinto que me começam a conhecer com algum interesse e sem me olhar como exótico ou como caricatura, porque percebem que a minha vida é, como as deles, um emaranhado. Mais paixão pelas pessoas e menos pelos lugares abre-nos as portas da nossa fragilidade e ensina a apreciar a fragilidade dos outros sem julgar. As terras servem para se conquistar e defender, e são o palco mais cedo ou mais tarde, guerras. As pessoas também podem magoar, mas só em relação a elas pode existir perdão, amor e caridade. Só somos humanos quando nos olhamos como pessoas e não como categorias. E da mesma forma, o património só será verdadeiramente da humanidade quando abdicar da excepcionalidade comercial e mediática e se deixar povoar pelas contradições, erros e limitações das pessoas que o construíram. Nesse dia, poderá haver menos lucros de bilheteira, mas haverá mais conhecimento, mais paz e mais felicidade. Tomado pela sua grande projeção mediática e pela sua riqueza cultural, penso mais nas pessoas e associações do que nas coisas, embora também nestas, poderia aspirar a contrariar o mercado dos públicos culturais e construir um território livre e com a ambição de mudar o mundo. Como escreveu Natália Correia, que conhecia bem Tomar em 1958, basta-me a lua ter aqui deixado um luminoso fio de cabelo para levar o céu todo enrolado na discreta ambição do meu novelo.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.